Salve, galera! Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Vamos no Pano Mesmo, o seu, o meu, o nosso podcast de periodicidade agora definida, é semanal, e que continua definitivamente falando sobre vela oceânica, o assunto que a gente ainda nem sempre tem muita certeza. Episódio 53, tive a ajuda do meu amigo Ed Cruz, o Ed. Valeu, Ed, pela ajuda aqui, com seus conhecimentos, me ajudar aqui a não ficar com cara de bobo agora que a gente grava em estúdio, ficar falando sozinho poderia parecer meio esquisito. Nesse episódio a gente fala sobre o Dia do Velejador. 14 de outubro é mesmo o Dia do Velejador? Ou será isso uma grande alucinação coletiva? E qual é a relevância disso para a sociedade judaico-cristã ocidental? Não sei. E a palavra Yacht? Vocês sabem por que que chama Yacht? Da onde que surgiu essa palavra? A gente faz uma aventura pela história e descobre o que, que o rei Charles, não o cantor, mas o rei da Inglaterra, tem a ver com essa nomenclatura. Bem-vindos a bordo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos sempre como no pano mesmo.
Boas, galera! De novo aqui, Juquinha, podcast Vamos no Pano Mesmo. O seu podcast agora semanal sobre vela oceânica. A gente não tem mais aquela periodicidade indefinida, mas a gente continua definitivamente falando sobre vela oceânica. Hoje a gente vai falar sobre o Dia do Velejador, sobre a origem da palavra iate, do termo iate, o porquê que o rei Charles tem a ver com essa história, e vamos responder dúvidas da galera. Bem-vindos a bordo, vamos no pano mesmo. Nosso convidado Robert de hoje, vamos imitar o pânico aqui, é o Dr. Edson Cruz. Pra gente é o Ed, nosso querido Ed.
O Ed.
Bem-vindo a bordo. Muito obrigado por topar participar dessa insanidade. E espero que no final sua imagem esteja preservada no final aqui.
Da... isso eu também espero. Mas muito obrigado pelo convite. Estarei por aqui de tempos em tempos, espero.
Por favor.
E a loucura, a gente só soma a loucura, né? A gente
o Ed...
não entra na outra loucura, né?
O Ed, a gente tem várias conversas que vão além da vela, a gente sai, aborda aí piadas filosóficas, alguma parte histórica, né? O Ed nos cursos sempre ajuda a gente. E já vou falar um pouco, porque eu acho bastante interessante como você veio parar e a sua trajetória com a gente. Sim. Porque você é meio... o Cusco Padrão.
Cusco Padrão.
Cusco Padrão, bom. 2023. Vamos. Você concorre com o Renê no troféu Bumbum no Convés?
Esse é difícil bater, né?
Agora tá mais fácil, né?
Ele
parou um pouquinho. Mas a gente já chega nisso. Dia 14 de outubro é conhecido como o Dia do Velejador. E aí eu sou um chato. Aí o problema de você começar a se expor em redes é que logo, logo você começa a transparecer a sua verdadeira natureza. E eu sou muito chato.
Não, né? Mas também tem uma história que é o seguinte, né? Tem o cara que ele mandava perguntas em fóruns de tutorial de manutenção de coisas e ninguém nunca respondia. Aí ele começou a entrar com outro nome e responder coisa errada. Aí todo mundo aparecia para ajudar, porque as pessoas adoram corrigir na internet.
Exatamente, né? Corrigir.
A questão é essa.
Aí tem essa história, 14 de outubro é mesmo o dia do velejador ou não é dia do velejador? E aí eu sofri no Instagram, porque todo mundo começou a fazer banner bonitinho. 14 de outubro, dia do velejador. 14 de outubro, dia do velejador. E assim, para que algo seja considerado, mas eu vou agradar todo mundo, gregos e troianos hoje. Porque para algo ser considerado um dia oficial, que nem o dia do médico, qual é o dia do médico?
Sim, é o dia 18 agora de outubro, que é o dia de São Lucas.
É o dia do advogado, minha ex-profissão, é 11 de agosto, dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Né? Tem uma lei que diz lá, tal dia. Aliás, vereador, o que mais serve o vereador para fazer é criar dia.
Criar dia, criar praça, criar essas coisas.
Criar tudo. E aí... eu fui procurar, mas onde é que está escrito que 14 de outubro é o dia do velejador? E aí não é que eu não achei, eu achei. E aí eu não sei se ficou pior ou melhor. Porque, na verdade, tem uma lei, a Lei 1602 de 1989, do Estado Membro do Rio de Janeiro, que só vale para o Rio de Janeiro, que sim, no seu artigo 1º institui o dia do velejador. Mas não é 14 de outubro. É o segundo domingo de cada mês. Aí a besta aqui foi dizer que foi colocar lá no Instagram para ajudar ainda, que além de não ser dia do velejador, o dia certo seria 15 de outubro, que eu calculei que seria o segundo domingo. Mas o segundo domingo foi
Foi um
8,
antes, é?
um antes. Então, todo mundo errado nessa história. 14 de outubro, às vezes é dia do velejador, quando calha de ser o segundo
Sim.
domingo e é o domingo do mês. É, desde que seja o segundo domingo do mês, só vale no Rio de Janeiro. O problema é ser chato é isso. Só que aí, 300 mensagens dizendo que eu não estava apoiando a vela. Eu não apoiando a vela, ok, né? Aí, para dar uma saída para esses caras, eu vou dizer uma coisa: o costume também cria regra. Então, tem regras que são criadas pelo costume. Como já é o terceiro ou quarto ano que eu tenho essa briga de 14 de outubro, dia do velejador, 14 de outubro, dia do velejador, então, por costume, pode ser que 14 de outubro seja dia do
Seja dia do velejador, claro.
velejador, né? Algumas regras não estão em lei. Um exemplo é a fila, né? Onde está escrito que você tem que ficar na fila? Mas fura a fila para você ver,
Sim.
não é verdade?
É.
Então, eu fico feliz que não seja o dia do velejador, mas quem quiser
Mas adotou-se
comemorar,
por convenção e fica
por
por isso mesmo,
convenção,
né?
por costume, por um acordo combinado, não sai caro, já que todo mundo combinou que é dia do velejador, então que seja dia mundial, não só nacional, não só fluminense, dia mundial do velejador, então fica sendo agora 14 de outubro, seja domingo, sábado, sexta, seja o dia que for. Por falar nisso, você se
Perfeito.
tornou velejador vindo aqui na nossa casa. Você já tinha velejado antes de ir na Cusco
Exatamente,
Baldoso?
nunca tinha velejado, nunca tinha tido contato nenhum com a vela. Inclusive, eu era um desses caras que assim, eu sempre adorei essa história de, né, de ver coisas de vela, ler histórias de navegação, filme, documentário, ver as corridas lá, as competições de regata, quando tem Olimpíada, que é quando sai, quando aparece na TV. Mas eu era daqueles caras que tinha a impressão de que o negócio era muito para gente milionária e que eu, não era para mim. Entendeu? Então eu nunca nem fui atrás por causa disso.
E era?
Não,
Não,
não.
né? Eu lembro de você numa festa da. Não sei se foi festa da. Não, foi no... na regata de aniversário de 10 anos da Cusco Baldoso. A gente fez uma
Que foi o primeiro
regata,
dia que eu fui lá na
um
Marinha.
almoço e você apareceu lá para conhecer. Já conheceu aquela doideira que é a
Ah,
gente.
sim.
Aliás, deixa eu abrir um
Com
parênteses. Eu
certeza.
tomei uma bronca, eu só tomo bronca, né? No começo, porque eu estava lançando lambada aqui, balançando a cadeira. No episódio passado, a tia Marisa reclamou que eu fico só coçando o nariz e passando a mão no cabelo. Eu vou tentar colar minhas mãos aqui e não ficar fazendo isso.
Não, uma dica, não adianta.
Não adianta, né? Mas
Não
é quando vê coça, né? Ganha um tempo.
adianta. É.
Mas aí você apareceu quando eu sorteava lá os
Os
prêmios
prêmios.
sensacionais. Sempre que a gente faz uma regata na Cusco Baldoso, a gente faz um almoço logo depois lá no
Sim.
restaurante Velho Marinheiro, que é o restaurante da Marina Supimar. E aí a gente faz sorteio de brindes incríveis, muito cobiçados.
Sim.
Tem espremedor de limão, calcinha da avó, maracujá de gaveta, e assim vai. E a graça é quem ganha o
E
pior
na
prêmio
caixa surpresa,
na
né?
caixa surpresa, é a caixa dos desesperados. E é bem divertido. Por falar nisso, a gente já tem data da próxima, que é 4 de
Exatamente.
novembro. Festa da firma, todos convidados. Você vai? Com certeza. Como não?
Eu vou.
Ah, bom, eu já queria estar de plantão.
Também tô.
Não, mas você.
Não, eu vou, mas assim, tipo.
É mais pro fim da tarde, vai pro
É, a
almoço.
questão é essa, se eu consigo ir para regata, se eu consigo ir para festa. Mas
Mas
vamos
sem
ver
você não vai ter
detalhes,
graça.
vou.
Mas foi bacana que aí você foi nessa primeira, e aí você logo fez o curso básico. E aí você
Sim.
emendou aqui com a gente, já passou altos perrengues com a gente, que a gente não precisa comentar. Mas também foi velejar na Croácia, que é o nosso Petit Kram. Ó,
Que é
bonitaço.
o parquinho de diversão, né? Que
É verdade, a
delícia
gente
que é
foi em
aquele
maio
lugar,
desse
né?
ano, né?
Exatamente.
Eu fiz 2 semanas esse ano, a Cusco fez 2 semanas, uma primeira e uma segunda. Você foi na
Na
segunda
segunda,
semana.
isso.
Acho que foi 18 de maio, não é? 17.
Aí você me
É, eu
pegou.
também não
Então será.
lembro os dias exatos, porque de um ano para outro muda, né? Eu
É. É, foi
lembro
a.
ano que vem, qual
É,
vai
a
ser.
penúltima semana do mês.
Isso. E aí você, eu achei que você nunca mais fosse voltar para o Brasil, porque você fez 1 semana de vela com a gente. E aí depois conta pra gente. Aí
Difícil.
você, depois você fez Cusco Baldoso na Croácia, o que mais que você fez lá?
É. O que
As
eu
coisas
fiz
que
ou o que
pode
eu
contar nesse
quase fiz?
horário.
Ah,
Não.
não. É, o que
Porque
acontece. É,
ele não gosta que eu
não, tem
fale, mas
coisas que
ele é
a
o
gente.
terror dos Balcãs. Ano que vem a gente vai voltar, a gente já fala disso. Talvez a gente vá
Tem
conhecer
coisa.
alguns filhos, não? Acho que não.
Espero que não.
Mas diga
A
lá,
gente não
e aí?
consegue manter o nível, né,
Não,
cara?
mas a graça
Impressionante.
é essa. Eu já te chamei porque eu sabia que isso aqui ia descambar.
Isso aqui é
Então,
descambar.
mas vamos manter um certo
Vamos
decoro,
tentar
até porque o
descambar pouco,
tema
né?
histórico foi você que sugeriu numa conversa que a gente teve há alguns
Ah,
meses,
sim,
né? Foi
com
você que me
certeza. Não, achei
aculturou nisso.
sensacional. É, achei sensacional quando você
Eu não vou
mandou o
fazer a
roteiro.
campanha, Ed, vamos casar, moça, se vocês tiverem interesse. Médico rico, solteiro. Tá solteiro?
Tô, mas 66% disso daí é verdade.
Ah, o do solteiro ou do resto? Não, vamos voltar a
Deixa o
falar de
mistério
vela.
no ar.
Tá.
Segue a campanha.
Aí você fez, então, vamos voltar para vela. Segue a campanha? Ah, quer a campanha? Vamos casar uma esposa para Ed, mas não é namorada, a
Meu
gente quer
Deus, Jesus
esposa, porque o
amado.
Ed tem que casar. Mas isso é uma história para depois. A gente vai ser cancelado rapidinho esse negócio.
Antes de começar o assunto.
Ainda bem que não é ao vivo, né? Mas, ó, ainda esse mês eu pretendo fazer. Vou conversar com o Gustavo ali da mesa, nosso super diretor ali, para ver como é que faz aqui para viabilizar gravar ao vivo. E
Gravar ao
aí
vivo.
vai ser o fim, com certeza. Assistam o último episódio de
Aí
Vamos no
acaba
Pano
na
mesmo.
primeira, né?
Acaba na primeira. Mas continua, então vamos voltar. Aí a gente
Vamos
tava
lá.
lá na primeira semana da Croácia, que a gente
Isso.
infelizmente não conseguiu velejar muito por condições
Sim.
climáticas, mas ainda assim você
Mas que
conseguiu se divertir bastante.
sim, e que sempre é uma experiência interessante.
Sim.
Aquela conversa que a gente sempre tem também, né? Quando vem alguém falar, ah, eu quero sair no tempo ruim, porque, né? Aquela
Para aprender.
ideia, aquela ideia de Jerico. Ser bem honesto, né? Mas que assim, tem algumas coisas que a gente que é, né? Que não tá ali para tirar foto do Instagram, né? A gente tá ali porque a gente gosta de velejar, gosta de estar no mar, gosta de, né? Assim, tem algumas experiências que pra gente às vezes é até mais legal.
É,
Né?
você
Su
faz como eu,
subir o nível.
você se perde na cidade, né? Você sai do barco e sai
Andando
naquelas.
para se perder na cidade, exatamente. E assim, se não se perder no mar, pelo amor de Deus, né? Mas
Mas na
a
cidade é legal.
analogia vale, né? Mas assim, a gente passou situações ali, né? Dentro de um nível de segurança, né? Obviamente mais do que razoável, né? Mas situações que quem tá numa experiência dessa para velejar, pra gente foi sensacional, né?
Sim,
A gente teve velejadas sensacionais, né? Apesar de a gente não ter andado todos os dias,
uma
mas
coisa que me
depois de
marcou
ficar em
muito,
porto, inclusive.
teve 2 dias que a gente não pôde sair mesmo, porto fechado.
Sim.
Aí a gente foi para Starigrad, né,
Isso.
ali na ilha de Hoar, né? E não, fica tranquilo. O que acontece em Hoar, fica em Hoar. Não vou lhe expor de
Meu
forma
Jesus
alguma. Não,
amado.
meu
Tá
Jesus, não.
difícil
Ele
esse
já perguntando o
podcast.
que eu vim fazer nesse podcast, né? Não, mas ali, o que eu achei sensacional é porque ali não é uma marina pública, é uma marina de
Sim.
passagem. Ou seja, os veleiros, os barcos, eles não ficam parados ali como sua base, ali é um
Sim,
lugar
eles
de
ficam
passagem.
estacionados no centro da cidade,
E eu contei
literalmente.
301 veleiros em charter, com tripulações, todos de aluguel. Um ou outro, talvez não,
Sim.
todos alugados ali por gente do mundo inteiro,
Uhum.
esperando o tempo melhorar,
Sim.
né? E assim, aí eu pensava, quanto que a gente rasga de dinheiro aqui? Porque é um lugar pequenininho,
Exato,
com
exato.
condições. Tava o vento Hugo, que é o vento do sul, né?
Sim.
Que não é um vento muito bom.
Isso.
Já vou te perguntar dele,
É.
porque você me ajuda aqui a contar para eles do vento Hugo. Mas é um vento
Exato.
que mexe com a nossa cabeça, literalmente,
Uhum.
né? E faz a gente fazer, às
É.
vezes, coisas esquisitas. Mas, não, fica tranquilo. Mas, todo mundo abrigado ali. É uma cultura náutica impressionante. Coisa que um dia,
Sim.
talvez, a gente veja por
Sim.
aqui. Mas aqui, o clima muito mais ameno. O quanto gera de receita. Imagina
Sim.
só quanto que os meninos do CAIS ali, da Marina Pública, não ganharam só de gorjeta de cada um
Sim,
desses
sim.
301 barcos.
Não, e uma coisa que assim, que é bem legal, que eu pensei bastante nisso na outra semana que eu tava lá também velejando, de pra gente até chegar lá, né? Mas que assim, a gente pensa nisso todo, isso eu já vi, né, pelo menos aí um ano e meio de vela, uma dúzia de gente falando, né? Que essa coisa, quanto que a gente sacrifica da infraestrutura, quanto que a gente precisa de infraestrutura náutica e de cultura náutica acontecendo aqui, tudo. Mas a gente sacrifica muito essa coisa da cultura do povo do barco, né? Das pessoas, dos navegadores, né? Que isso a gente tem muito lá. Eu vi principalmente na outra semana, quando a gente parava nas marinas, nem nas marinas públicas, mas nas marinas privadas também, nas ACIs da vida lá, as marinas, né, as grandes marinas lá, o quanto que as pessoas se unem ali para fazer churrasco, de repente você encontra um, encontra o outro que tá fazendo alguma coisa no barco, pô, eu tenho cerveja, vamos, ah, eu tenho peixe, vamos, tá, junta todo mundo, né, aquela coisa de união, assim, que é uma coisa que a gente não tem nem muita noção aqui, né, porque até por acabar ficando uma coisa mais elitizada e uma coisa mais restrita ao pouco de infraestrutura que tem, então você tá na tua marina, você tem pouco contato com quem tá nas outras, né, e o a dificuldade que você tem para chegar, conseguir sair com o seu barco, você não perde muito tempo com quem está parado ali do lado, entendeu? E isso é uma coisa lá na Europa que me chamou muito a atenção, assim, porque é uma coisa que vem junto com o velejar que a gente perde demais aqui também, por causa dessa falta de infra.
Croácia é o parquinho de diversões, né? É muito legal, você ficou 3 semanas lá esse ano. Ano que vem a gente vai fazer diferente, ano que vem já vai ser o terceiro ano que a gente vai para Croácia. E aí a gente resolveu fazer diferente, porque a gente teve esse ano uma primeira semana climatologicamente perfeita, e a segunda, que ainda que tenha trazido uma experiência bacana, sim, eu me penitenciei, falei, ah, meu Deus, mas eles não aproveitaram tanto quanto os outros. Não, porque na primeira semana a gente navegou 160 milhas, na segunda a gente navegou 60. Sim. Então são 60 milhas a menos. 100 milhas a menos.
Ah, e a gente acabou tendo uma tripulação ali bem animada, que gostou da coisa. Mas o risco, a gente até conversou sobre isso, né? O risco de não ter dado certo aquilo era muito grande.
Era grande.
A gente desceu lá de Stalingrad, fomos para Roar, todo mundo molhou até a canela na rua por causa da maré para tentar chegar em algum lugar no centro. A gente passou frio, a gente passou perrengue.
Né? Perrengue chique.
Mas era a turma do perrengue. Se não fosse a turma do perrengue, tinha dado besteira.
Ano que vem a gente vai fazer uma única semana, é de 4 a 11 de maio, e aí como a ideia foi fazer uma flotilha. O pessoal me pergunta se eu vou junto do Beto, que até foi o nosso convidado aqui no episódio 50. Eu alugo o barco com ele, ele tem a turma dele, a gente tem a nossa. Às vezes a gente se mistura, depende do que é. A gente vai para velejar mesmo, né? Então, é outra proposta, não vou dizer que uma é melhor ou pior, depende do que é. Tem hora que eu queria estar com ele. Tem hora que a turma dele, o que eles estão fazendo talvez seja mais legal, mas bem que eu gosto muito de tomar água gelada na cara com um vento de 30 nós, não é ruim não. Mas aí a gente vai fazer uma semana, por quê? Porque aí todo mundo vive a mesma coisa, e aí eu não fico nessa, putz, escolhi a semana errada para eles, como se eu controlasse o tempo, né? Mas é aquelas coisas. É que a gente quer sempre fornecer o melhor, né, a melhor experiência, então sido sempre ruim, mas não foi igual a primeira. E aí, nisso, alguns dos nossos alunos que vão evoluindo, como o Ed acabou evoluindo, acabam virando capitães eles mesmos dos barcos. Então, você vai ser o capitão do barco dos solteiros. Não, a gente, tem só casal, tem um pessoal que é solteiro. Tem. Então, é você, o Indy, a Alessandra, e aí só quem tem um casal com você, que eu acho que é o Taiwan e a Débora.
Tem um casal no barco.
Isso. E aí eu vou colocar vocês no mesmo barco e você é o capitão. E como assim vai ter o Daniel que vai ser o capitão de um catamarã, eu vou levar um 48 pés e vai ter mais um barco que o capitão...
Pequeno, né? O 40...
É o Renato Pardo.
40, 45?
É um 40.
Pequeno,
é um
Renato... 40.
É, 40. É, como muda tá os nossos...
Mal acostumado,
né? 40 pés ele é pequeno. Mas o Renato Pardo vai ser o capitão do Goa, que é o menor. Isso. É o 40 pés. E ali vai ele, o Gustavo e a Miriam. E a gente tem uma vaga ainda... No catamarã.
É, eu ia falar isso. Tem ainda a vaga do catamarã?
Já preencheu?
Vamos vender essa vaga.
A gente precisa, porque a gente no catamarã a gente tem 4 cabines disponíveis, 3 já estão preenchidas, tem mais uma, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. DDD 13 99771 2040, ou no nosso Instagram, @cuscobaldoso, vocês sabem encontrar a gente. O pessoal que falou do 14 de outubro pode também se candidatar.
Se candidatar.
A velejar com a gente lá na Croácia. É muito mais barato do que parece. Não tem trip de uma semana na Europa que...
É, isso é verdade.
Que seja... Porque é completo. Você chega no sábado, você prepara suas coisas na cabine, você arruma tudo, e aí você só desarruma no outro sábado, na hora de ir embora. Enquanto isso, você passou por várias ilhas.
E outra, a atividade, o hotel, se você quiser o restaurante, o transporte, é tudo no mesmo lugar.
É. Né? E a gente vai...
O pacote inteiro.
E a gente passeia bastante, vai de ilha e veleja, né? E assim, ah, mas eu vou com a minha esposa, ou a esposa vai com o marido, e ele não gosta de tanto de velejar, ou ela não gosta tanto de velejar. Tem passeio também, porque a gente veleja de manhã, mais ou menos umas 9 da manhã, depois do café, até umas 3 da tarde. Por regra, 3 da tarde a gente está sempre em alguma marina, algum pier,
E o sol já está se
amarradinho.
pondo perto das 8 da noite, né?
É,
Então, assim,
então tem
tem um
muito
dia.
dia ainda, e a gente conhece bem os lugares, dá para se perder, dá para
Sim, dá.
restaurante, comer pastiçada, né? Comer
Passear em
a não é
Viz.
pepeca, é peca,
Peca.
a peca, é. Fazem uma piadinha com a
A gente
pepeca,
vai
não é
ser
pepeca o nome do
cancelado hoje.
prato.
Não é
Não,
possível,
mas é
cara. A
que eu não,
gente não
tô
consegue
falando
falar de
croata,
comida
tô
sem
falando
falar
croata, gente,
besteira.
é croata, né? Do Bardanza, não aprendeu um pouquinho de croata?
Sim.
Também, teve relacionamento com a língua croata. E vamos seguir. Agora, por falar em elitizar, aí vem aquela que é o tema central do nosso podcast de hoje, que é a
Exatamente.
origem do termo iate. Que é, por definição, um termo elitizado,
Sim.
não é? E aí o Ed, outro dia a gente estava conversando, já tem uns 2, 3 meses, e aí você introduziu esse assunto, né? Por que que chama iate? Eu tento ser sempre o mais burro dos que me cercam. Isso eu acho que é a minha maior qualidade. E eu gosto do Ed, que o Ed faz boas perguntas, né? Tem aquela que eu vou pedir para você contar também do por que que as horas é até 60, que tem que brincar
Ah,
de Eliana
verdade,
Dedinhos, né?
é. Quem
Eliana
estiver
Dedinhos.
vendo pelo Spotify, depois procura essa hora no YouTube, porque senão não vai entender, é nada.
Mas a gente, né? Mas aí você me perguntou por que que iate é
Sim.
iate? Aí eu fui pelo tamanho. Não, é o tamanho. Não, não, mas por que que iate é iate? E aí, por favor, Ed, qual é a origem da palavra do termo iate?
É, aproveitando assim, nós dois a gente tem essa personalidade meio filosófica, né? A gente olha para o mundo e pergunta,
O que estamos fazendo
por
aqui? Se tudo
que,
passa, né?
por que que a chuva chove? Por que que, né? A gente é esse tipo de louco, né?
E velejamos, o que também já
E
diz
velejamos,
muito sobre a
que
gente, que a
também
gente não é
já
normal. E eu vou parar de coçar o nariz, prometo.
Bom, o termo iate, né? Na verdade, ele vem do holandês. A palavra yacht com J, ela quer dizer caça, e era um nome usado, né, para designar barcos velozes de batalha ali do século, acho que 17, por
É, o
aí.
auge foi no 17.
E os barcos da esquadra holandesa, que eram barcos ágeis e que serviam para perseguição, para caça mesmo, né, nos mares. E aí a gente divide a história aqui. O Juca depois vai falar como que o termo iate virou o que ele é hoje, né? Como que ele foi ali para Inglaterra, virou iate com Y, tudo mais. A gente vai contando aqui junto a história. Mas o fato é que os holandeses, os nobres holandeses, eles já usavam esses iates para lazer, porque eram barcos extremamente
Rápidos
rápidos.
e fáceis de usar.
E fáceis de usar, exatamente. Perto dos barcos de hoje não deviam ser tão fáceis de usar, mas isso é uma
É,
discussão.
para quem tá vendo no YouTube, ali na tela a gente tem o primeiro iate inglês, né? Que é do Rei Charles, não esse Rei Charles agora, nem do cantor Ray Charles,
Do Ray Charles,
nem do
por
Ray
favor.
Charles, por favor. É, mas sim, era a época que as companhias das Índias Orientais dominavam o mundo, a gente tinha várias
Sim.
companhias de Índias, né? Não é só uma. Né? E a gente tinha neerlandesa ou holandesa, que é uma das principais, que tinha o
Sim.
monopólio do comércio da Europa com a Ásia. E os navios precisavam de alguma proteção. Aquela região ali da Holanda, Países Baixos, não é fácil de navegar. E aí foi a partir do século XIV, mas o auge mesmo foi no
Foi no
16,
16,
17,
né?
foi mais no 16.
Eu vou deixar um rascunho de datas aqui que eu
Não,
fiz antes de
é,
vir para cá, porque a
ótimo,
gente não
é. A gente faz,
erra.
não que a gente, como eu disse com a Alice no outro episódio, não que a gente ensaie, mas a gente se
Mas uma
prepara
colinha a
para
gente
não
sempre
é, é.
tem, né?
E aí são barcos ali, quem tá vendo no YouTube vai ter imagem, é, mas quem não tiver eu vou descrever. É, tem muito jeitão de um sloop tradicional hoje, é um mastro só, né?
Sim.
A vela mestra é em gaff, ela é gaff, a gente também faz aqui, mas essa é a gaff da armação em caranguejo, então tem aquela retranca lá em cima. Né, que eu
Sim.
particularmente eu gosto muito dessa armação,
Eu ia
é uma
falar,
armação mais
tecnicamente eu não
tradicional.
sei se os aspectos técnicos disso aí, mas eu acho
É
lindo de
lindo, não,
morrer
e é
barco com isso
relativamente
aí.
fácil, não é?
E tem aqui na Baía de Santos, tem um cara que tem um
Tem,
clássico que, nossa, aquilo lá me
e ele é
quebra
legal que
toda vez que eu passo.
esse pequeno aqui, ele não vai ter retranca embaixo, então já não tem perigo da retrancada. Mas lembra bem o sloop, duas velas de proa, Então dá, tem um jeitão de sloop,
Sim.
mas então a primeira característica desse parque é que ele tem muito pano. A segunda que ele dá
Sim.
para ver ali, ele tem baixo calado. E isso para aquelas águas era fundamental, porque você conseguia acessar locais de que outros barcos maiores não conseguiam, e nisso você fazia defesa. Ah, e como é que orçava esse negócio? Como é que velejava contra o vento? Ele não tinha quilha, é verdade, mas ele tinha aquelas bolinas laterais dos
Sim.
dois lados. Bolinas, porque são móveis e não são lastreadas. Então, a gente fala leve, mas levantar aquele negócio ali
Não
devia
deve ser
ser tão leve.
muito leve.
Mas se ele fosse ter quilha, como um veleiro tradicional hoje, seria muito mais
Sim.
pesado. Enxumbo, enfim. Então, esse é o yacht, o holandês. O meu Dutch não está lá muito bem.
Características, assim, a área vélica grande e o calado baixo que lembram muito a dos barcos J-Class, né? Que são a minha
Coisa ali.
paixão de ver aquilo lá, eu fico
Bobo
maluco.
você, né?
Quem não conhece, procura esse barco aí, foto desse barco no Google, que são, tipo, meu Deus do céu.
E ali, como o Ed colocou, os nobres holandeses começaram a se divertir com esses barquinhos, fazendo os primeiros
Sim.
pegas. E nisso, por uma série de razões históricas, teve um tempo entre 1649 e 1660 que o rei inglês, o Charles II, não o Charles III de hoje, o Charles II, que a gente tem a fotinho dele ali para quem está vendo no YouTube, ele olhando com aquela cara ali. Ele é um dos grandes desenvolvedores da vela mundial. E eu cocei o nariz de novo, mas isso é um mero detalhe. Mas enfim, ele.
Vamos pedir pro editor botar um
Não, aqui é sem
contadorzinho?
edição. Ah, o contador,
Para botar um
é.
contadorzinho
Não
depois?
faça isso, Gustavão, por favor. Sem contador, quantas vezes eu coço o nariz? Mas, ó, quem contar quantas vezes eu coço o nariz, eu dou um boné de presente, um boné
Boa.
Cusco Boldo. Mas o Charles II, então, ele fica exilado durante a República Inglesa. O pai dele era um cara problemático, o Charles I, né? Porque ele usava o parlamento conforme a vontade dele. Ele estava tudo bem, ele usava os caras, terminava, ele dissolvia o
Dissolveu os caras,
parlamento,
é.
depois chamava de novo,
Duvido.
até que um dia ele literalmente perdeu a cabeça. E aí o Cromwell, ele virou o Lorde
Sim.
Protetor e fez uma república despótica, que não é, um democrata que não era,
É.
né? E aí ele tocou lá por uns anos, morreu, o filho assumiu, mas não deu conta. E aí teve a restauração. E aí, nessa época, o Charles II estava lá na Holanda. E aí, ele.
E foi aí que ele descobriu que esse negócio de pegar os barcos para dar uma volta por lazer e tudo era
Era legal.
interessante.
E aí, de presente, a Holanda deu para ele o Yacht Mary, que é o primeiro iate com esse nome. Aí foi para o Breton, foi para o
Sim.
inglês com Y,
É, que aí
saiu
foi
do.
com Y, mas
E aí
que é
virou o Yacht.
isso, que a grafia é a mesma, tirando
O Jota,
o J,
o Yacht.
não é?
E aí seguiu. E ele
Isso.
foi da Holanda para a Inglaterra. Ele voltou a bordo desse barco, que também
Sim.
foi um barco que, além dos pegas e além da missão de caça, né? Nós somos hoje, você comentou agora há pouco, antes da gente entrar, não é que nós somos pilotos de caça, né? Porque a gente
É,
acaba
porque a gente acaba
velejando nos
viajando nos
iates. É
iates, é.
verdade, é verdade. Na Cusco a gente tem um piloto de caça de verdade, que é
Tem
o
o
Jean
Jean,
Carlo, piloto de AMX.
sim.
Hoje ele é comandante da base aérea de Santos. Mas a gente também, de alguma forma, é parceiro, é
É.
colega dele. E aí o Charles II, ele chegou lá velejando no iate, que também teve como função transporte de VIPs, VIPs e de mensagens, né? Porque era rápido.
Sim.
E aí, em 1662, já entronado, ele fez uma cerimônia de entronação toda chique para mostrar o poderio, porque o pai dele, o Charles I, ele não, ele era mais escocês que inglês. E aí ele não ligava muito, a Elizabeth II ia ficar triste com ele, porque, bem que ele era Stuart, né? Ele é Windsor, mas. Ia dizer, meu Deus do céu, esse homem não tem apuro pela tradição. Ele quis fazer, tanto que ele se coroou. De um jeito, olhando direto para os súditos ali, tá ali a foto da coronação, da coroação dele. E aí, em 1662, eles fazem um segundo iate, a réplica do Mary, e
Sim.
ele e o irmão James, que depois virou James II, fazem a primeira
Aposta uma
regata e
corrida,
apostam
exato.
uma corrida, a primeira
Exato.
regata no Rio Tamisa, né?
Sim.
E isso.
E no ano seguinte, inclusive, eles fizeram a primeira regata aberta. Aí eles abriram, fizeram uma regata aberta.
É isso, foi bem bacana.
Né?
E nisso ele inventa a vela, a regata, que aí daqui a pouco eu faço um outro link lá com Nova York, que tem a ver com o avô dele, em parte,
Sim.
né? Mas a coisa ganhou volume entre os nobres. Talvez por isso que tem essa aura de ser algo de elite. Mas não é, gente. É gente veleja, tá tudo certo. O primeiro yacht club que se tem notícia é o de Cork, na Irlanda. Só que lá eles faziam umas regatas, eu achei legal a regata deles lá. Não era um pega contra o outro. Eles faziam perseguição a um alvo. Então escolhia, vai, por exemplo, o Cartagão. O Cartagão tem que ser interceptado. E aí o Cartagão saía e depois os outros veleiros iam atrás. Quem, destruísse, acabava a vela. Não é um pega-pega a vela. É. Era um outro conceito. Não é nem regata. Porque hoje a gente tem as regatas Barla-Sota.
Sim.
Né? Uma boia a outra, uma contra o vento. Primeira perna contra o vento, depois você desce a favor do vento. Depois a gente tem as regatas de percurso, que você vai de Santos ao Rio, de Recife a Noronha. Mas eu gostei dessa regata de interceptação.
De perseguição,
é. Só que eu acho que seria legal com canhão. Uma .50.
É, hoje em dia a gente consegue fazer isso mais seguro, né? Aproveitando o Jean, a gente pode pedir pra ele aqueles infravermelhos que eles usam de um caça pro outro pra treinar combate, botar no Cartagão e no respingo e sair trocando
disso.
Tiro.
E brincar disso. E aí, só que aí tem essa história, ela ainda na dinastia Stuart, ela se joga lá pro outro lado de lá, do Atlântico, porque o James I, o avô do Charles II, ele inventou o tal dos americanos, né? Porque dia ele
inventou,
deu uma treta lá com os puritanos, pegou alguns, colocou no navio, Mayflower, e mandou,
mandou
lá para lá e inventou, sem querer, ele inventou os Estados Unidos.
Né?
E o Charles II, já, o pessoal já estava por lá, teve o tratado de Westminster, ó, gostou do Westminster? E aí a ilha de Manhattan, que os holandeses estavam ocupando, porque ali eles faziam uma... Era uma região estratégica para eles, porque tinha um comércio de peles com os índios.
Sim. Né?
E aí eles, pelo Tratado de Westminster, a ilha de Manhattan passa a ser inglesa. E aí o Charles II homenageia o seu irmão e dá o nome de Nova York, porque o irmão dele era o Duque de York.
De York.
Né? E tá tudo isso no nosso super roteiro, só que não, mais ou menos. A gente conversou aqui, a gente só colocou uma... Mas tá melhorando. Ó, eu já fiz... digitado, eu ia falar datilografado, olha que velho, né, seu velho, mas é basicamente por aí.
Mas
e aí lá no Yacht Club de Nova York, tempos depois, já sobre outra dinastia, na época era Hanover, né, Windsor, com a Rainha Vitória assistindo, nasce a mais clássica das regatas, que vai ser um tema de um podcast novo aqui, que é America's Cup. A gente vai falar mais dela, mas fala um pouquinho pra gente,
que você sabe da America's Cup. Inclusive, tem um documentário depois, que eu vou comentar mais pra frente, na hora que a gente chegar aqui, já no século XX, né? As histórias mais divertidas da America's Cup.
Até que estragaram tudo, com botando catamarã e agora botando foco. Mas a época da America's Cup
Fazendo um modelo único, né? Fazendo, né?
Virou mesmo.
Mais um Fórmula, né?
É, mais um Fórmula.
Tipo o CGP, tipo essas coisas, mas continua divertido.
Na primeira edição da America's Cup...
Então, a primeira edição da America's Cup, que não chamava America's Cup, chamava Royal alguma coisa por
Guiné
aí,
Cup.
Né? É. Ela era uma... Ela foi uma regata de volta à pedra, né? A Isle of Wight, né? A Ilha de Wight,
meio grande.
Na verdade, é uma pedra bonita, que tem inclusive festival de música legal na pedra, né? Não é igual a Fastnet, que é uma pedrinha.
Mas não é uma pedrinha, é um pedrão.
É um pedrão.
Tem um farol bonito, um ou mais, né?
É uma baita de uma pedrona, né? Mas uma regata de volta à Ilha de Wight, né?
Isso.
E que o Yacht Club de Nova York... levou. Ah, tá.
Levou. Mas se fosse hoje, ia dar tanta porrada. Isso, primeiro que não tinha rating. E segundo que eles pegaram um atalho ali, foram
por
dentro.
Né? Mas aí. Mas aí começou a grande, pelo menos ao meu ver, a grande graça do America's Cup, que é o seguinte: que o Reino Unido deixou a taça com eles, com a condição de que qualquer país que desafiasse eles pela taça, levaria a taça e a taça ficaria naquele país até o próximo desafiante.
Uhum.
Né? E aí mudou um pouco o formato da regata, né? Eles começaram a entrar com alguns regulamentos para tentar organizar um pouco o tipo de barco que poderia participar e sempre que tivesse mais de um desafiante, eles fariam uma preliminar, fariam uma classificatória para ter um desafiante por edição da America's Cup. E a coisa ficou com o Yacht Club de Nova York, isso que é mais legal, né? Ficou, acho que 24 edições,
ficou, não
foi?
É, ficou até 1983.
Um monte de edição, até 83.
E era com o design do primeiro barco, que era a Schooner América.
Sim.
Até por isso que é a America's Cup,
é,
que ganhou do Aurora, do britânico Aurora, que foi o que mais chegou perto naquela outra regata. Mas naquela regata inaugural, eu acho sensacional a parte que a Rainha Vitória contam para ela, olha, ela ganhou, a Schooner América ganhou. E ela, quem é o segundo? Aí olham para ela e falaram, não tem segundo, porque chegou muito, mas muito depois. O Aurora chegou em segundo. E foi bem, deve ter sido sensacional. E começou uma dinastia dessas regatas de elite. Não vou dizer que é a mais legal, porque a minha favorita ainda é a Van der Globe.
É.
Que não é de elite. Ainda que esteja caro montar uma volta ao mundo em solitário.
As duas Globe, né? A Van der Globe e a Golden Globe.
A Golden Globe,
existe,
isso,
que é
a
bem legal também, né?
Isso,
a Van der Globe é demais.
As duas Globe.
Inclusive, mais um filme, né? Antes de eu chegar no filme, no Untold, que eu vou falar aqui, o outro filme que também... Inclusive, filme de vela tem muito no YouTube, é fácil de achar no YouTube e a gente não acha em lugar nenhum, né? Em outros lugares.
É.
Mas eu acho que os dois tem no Netflix.
O que eu fiquei triste só é do Tabarly, que eu não sei se americano tem algum problema, ou inglês tem, imagina, né, que não.
É.
Porque você não acha nada em inglês. É tudo em francês mesmo.
É.
E aí...
Mas o YouTube tem dessas, né? Às vezes tem só áudio original, tem um monte de coisa que é assim.
É, mas tem imagens, quando eu gravei o podcast do Tabarly, eu fiquei vendo isso. Vários documentários, imagens históricas fantásticas.
Sim.
Porque agora a gente começa a ver, né? America's Cup, tirando essas primeiras, você tem toda a trajetória dela. Aí tem até o Untold.
Isso, então, tem o Untold, que tem no Netflix, né? Que é uma série, na verdade.
É uma série sobre várias
vários eventos inesperados do esporte. Tem coisa de doping, tem escândalo de coisa, tem todo tipo de coisa. E tem o Untold de 1983,
isso, dá até arrepia.
Depois de não sei quanto tempo de hegemonia do
Não, foi de 1870 até, eu não coloquei no roteiro, porque o próximo episódio a gente já entrou.
Porque a realidade
até
era...
Até 83.
Porque a realidade era que o Yacht Club de Nova York era um yacht club bilionário e que tinha recursos ilimitados e que fazia barcos que ninguém conseguia fazer.
E aí um cara com pouca instrução, mas
um cara
com
pouca instrução
formal, mas que conhecia muito de barco.
E vamos dar o nome certo para as coisas. Louco completo, australiano, meio pleonasmo falar australiano louco, quem já conheceu um australiano na vida sabe o que eu tô falando, mas os caras completamente loucos.
Australiano, você já conheceu, australiana, você já conheceu? Não, é aí o cara lá, eu tô brincando, eu não preciso responder.
Volta duas casas,
australiano. Eita, vai.
Ah, 38 anos nas costas, cara.
38 história, anos, né, eu já falei pra você. Meus amigos ouvintes, quem tá assistindo aqui vai
ficar
saber.
Tristes.
38 anos, você já tem que estar casado, ou pagando uma pensão alimentícia, ou pensando em se divorciar.
O
cara tá aí ainda com a vida amorosa de 17 anos,
mas,
então isso não tá certo.
Mas tá australiano.
Vamos casar o Ed.
Voltando. Esses australianos com mais vontade do que dinheiro, né, comparado com os caras de Nova York, levaram a taça embora. Pela primeira vez desde que os Estados Unidos levaram.
Foi aquela entrega que entrega, mas não entrega.
E, assim,
né?
E aí tem o lado, todo o lado obscuro da coisa, né? Tem aquela, a pressão dos os caras eram empresários, né? Os caras de Nova York, lá todos empresários, relação comercial, os caras...
E bilionários.
E sendo ameaçados de perder tudo, perder contrato e perder coisa, e mulher largar, e serem expulsos de yacht club, aquela coisa, né? Não, não era uma... Aquela coisa bem de americana, eles levam muito a sério essas coisas, e assim, com consequências reais, né? Não é tipo, você perdeu, valeu tentar,
próxima,
foi uma luta muito bonita, não tem.
É um vira um loser, né?
Vira um loser,
é. Pra sempre, uma vez loser, sempre loser. Mas é uma história sensacional, até que estragaram, mas a gente vai fazer um episódio, aí você volta aqui, por favor, pra me ajudar.
Sim.
A gente volta a falar sobre America's Cup. Por enquanto, hoje aqui foi o rei Charles II, que inventou mais organizadamente, organizou melhor essa história de regata de barco a vela, e popularizou o termo iate. Aqui, a gente acaba todo barco acima de 7 metros, já vira um iate.
Sim.
Então, a Cusco tem alguns iates.
Tem alguns iates,
Tem gente que chega velejando de helicóptero.
Tem um cara que chega velejando de helicóptero.
Tem dia que ele não pode velejar porque o helicóptero não pousou para buscar.
Então. Tem muito cara chique aqui.
Não tem?
Não tem.
Então. E aí fica aí o Yacht America, Yacht América, não, Yacht, já misturei as histórias. O Mary, o
O
primeiro,
Mary.
1660. E uma bela história, obrigado, Rei Charles II. Será que o Rei Charles. Velejar
Muito
é uma
bom.
atividade, ainda que seja para todo mundo, é uma atividade
É.
de reis,
É
né?
uma
O rei
atividade de
Juan Carlos da
reis.
Espanha
Sim.
e os seus clássicos Swan, né? Swan é o barco dos reis.
Sim.
E volta e meia, eu fico imaginando só se você perde, né? Se o rei perde para você, né? Deve ficar difícil a sua vida.
É.
É igual jogar golfe, que foi
Tem isso
outra
também.
invenção.
Tem isso
O
também.
golfe
Comprei
foi
com a
outra
vida do
invenção do
cara.
Charles II.
É mesmo?
É mesmo, o golfe. Quer dizer, nessa época, o súdito faz e o rei leva fama, né? Mas ele adotou o jogo de golfe,
Essa
Charles
é.
II.
Pô.
Ele tinha uma preocupação de como foi a restauração da monarquia, república nunca mais. Ele queria
Sim.
dar um ar das tradições de novo. O Cromwell, ele vendeu todas as joias da coroa, ele teve que recomprar tudo de novo. Mostrar o poderio, era um império.
Sim, com certeza.
Era um império. Então, muito bem, foi esse então o nosso tema central. A gente já falou do Dia do Velejador, que não é mais fake. Tá, mas não é. Mas eu não
É,
vou ficar
não é.
brigando com o povo que acredita,
Sim.
né? Isso é igual o Saci Pererê. Tem o Dia do Saci.
Sim.
Tá chegando o Dia do Saci.
É,
Tem o
dia do
Dia do Saci, não
Saci
vai
tá
ter o Dia do
chegando. Não,
Velejador?
tem dia de tudo. Você vê o calendário,
Tem
você
o
fica
Dia do
tudo bonito.
Saci Velejador.
Podia ter, né?
Nessa, aí, agora a gente tá ferrado, não. E aí, me ajuda aí, Dom Ed. A gente tem
Não
duas
vou fazer piada com
perguntas.
isso, porque senão a
Não,
gente vai ser
não,
cancelado.
Saci
Vai,
não,
cara.
Saci é
É, deixa o
sagrado.
Saci no canto dele.
É, até porque vai começar a subir as coisas aqui.
É.
E aí, foi o Saci. Aliás, chave 13. Chave 13 é a borda de barco, a chave de boca número 13. Ela sempre desaparece. O Hélio Magalhães, que já teve aqui, ele diz que é um duende, mas deve ser
Barco
só o
tem dessas
Saci.
coisas, né? Barco tem umas
Sim, tem.
coisas meio
É, o
esquisitas, assim,
Saci
né?
Velejador, ele some com as coisas.
Bom, ó, eu ia fazer uma sugestão aqui, acabei
Pode
passando reto
fazer,
por
não.
ela. Tirando o Untold, né? O documentário do Alex Thompson na Van de Globe,
Sim.
que é uma baita história e que conta a história da Van de Globe, que é muito legal, que chama Relentless também. Tem esse só no YouTube, mas
É.
fácil de ver também, fácil de
E
achar.
aí tem os livros, né? Uma regata.
É, aí vamos embora, né?
Falar em livros aqui, no final eu dou
Vamos lá.
uma dica de livro aqui, mas eu já falo, porque o
Muito
pessoal
bom.
também. Eu comecei a fazer aquela série de livros.
Sim.
Mas imagina aqui no estúdio, eu pego aqui, aí eu começo então. Então, o senhor me faria o grande favor de nos casar,
É, a série
né?
de
Não vai
livros tem.
funcionar
É,
desse jeito.
meio
Quando eu for fazer
complicado. A gente
livros,
já
eu
tem que
gravo do
fazer de
jeito
outro jeito.
tradicional, porque senão corta-se os
É,
pulsos,
também. É,
não
se
vai
for para
dar.
manter o formato.
Né?
Sim.
Aqui a principal vantagem é que eu não fico sozinho e eu gosto muito, porque eu me perco menos, eu falo menos bobagem, por incrível que pareça. Mas tá funcionando, o pessoal tá gostando e graças a
É, e
Deus
tem
tem
outras
pessoas como
coisas,
o
tem o
Ed.
visual, tem coisa que a gente começando a usar, você vai acostumando também.
É,
Eu
ó,
boto os bikes aqui, troca uma
eu
cor da
já me
hora.
mexi menos, cocei menos o nariz, menos, vou
É,
parar de coçar o
isso a gente
nariz.
vai acostumando com o tempo também.
Então, você tem duas perguntas aí das perguntas do Juquinho de
É
segunda-feira,
isso.
uma do Flávio, outra do Ícaro, nosso amigo do helicóptero. Cocei o nariz de novo. Vamos lá, do Flávio.
Então vamos lá. A pergunta do Flávio Macedo. Poderia me explicar a diferença entre a vela mestra que tem a esteira presa por toda a retranca e a vela mestra que tem apenas a ponta presa na retranca?
Essa pergunta eu achei muito legal porque antigamente, bem antigamente, os veleiros eles prendiam a retranca, a vela, a esteira, a parte de baixo, da mesma forma que a testa. Então a testa hoje ela entra na calha, se você for de macarrão, entra inteira, e
Sim.
a vela, a esteira também. E aí outro dia eu peguei o pessoal do Vagal, o René, o Aurini e o André, montando a retranca deles, e também, eles nem conhecem o Flávio que fez essa pergunta. E eles também perguntando, mas passa por dentro? Porque vela mais antiga, ela é feita,
Sim,
ela tem do
para passar
macarrão
por
para passar por
dentro do.
dentro. Hoje você tem só um slide na ponta nas velas mais modernas. Qual a diferença? As velas que passam por dentro são excelentes para orçar, porque elas ficam bem esticadas. Só que nos ventos mais folgados, você solta a esteira, não acontece muita coisa, porque ela está presa na calha. Enquanto que se ela só tem um ponto, você solta a esteira, ela vira fica bem mais arredondada. Um balãozão. Uma coisa importante, aí só quem velejou de monotipo vai lembrar dessa parte, ou quem fez aula na Cusco Baldoso, é que não adianta só deixar o slide preso porque é muito fraco. Então aqui no olhar você tem que amarrar um cabo,
Sim.
porque quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, incluindo âncoras, né? Então você sempre tenta
Incluindo
ter
âncora.
mais de uma para você não ficar sem. E aí você prende ali.
Âncora e corrente, porque a gente tinha
Âncora e
duas,
corrente,
mas a
é.
gente só tinha uma corrente.
Não, nem isso. Nem duas, não. Aquela outra foi aparecer lá, mas você estava para outro
Ah,
dia.
é.
Outro dia, outro dia. Outro dia. E aí, aqui é muita história. Aí a gente se perde aqui. Mas vamos respondendo a pergunta então do Flávio. É por causa disso. Antigamente se fazia assim, mas por performance se escolheu fixar a esteira num único ponto da retranca, porque você tem uma regulagem maior, ela fica mais gordinha. Ela... Então, você está numa regata barra sota. Vento forte, você caça bem a esteira na perna de contravento. Você orça melhor. Mas no popa, se você folga, ela abre, você tem um desempenho muito melhor do que se você continuasse caçado. E a outra pergunta é do nosso amigo Ícaro. Qual é a perguntinha do Ícaro?
Isso. A do Ícaro eu tinha lido já,
Ícaro é
achei
perguntador.
interessante, é. Todo veleiro pode usar Spinnaker G naquele Code Zero?
É, então, pergunta
Desde
boa.
que tenha grupês e que tenha estrutura para isso?
É,
Eu
então,
entendi a pergunta,
essa é a
porque se a
resposta, essa é a
resposta fosse
resposta. Ó,
essa.
até o Mary ali, o Yacht, ó, ele tem um grupês ali, dá para botar uma Jennifer ali? Dá. Então, só vamos recapitular. Buja é toda a vela de proa que vai do stay de proa, mais ou menos, até o mastro, tem um J de 100%. A genoa vai ser toda, vamos simplificar bastante as coisas, toda a vela que vai do stay de proa e passa do mastro. A Jennifer é um casamento do Spinnaker, do que é o balão simétrico, ele tem os dois lados iguais, com a Genoa. Então dá um casamento ali, saiu uma Jennifer, que não é nem Genoa nem Spinnaker, é um híbrido. E temos a Code Zero, que é um Jennifer mais fechado que permite orçar, né? E aí eu
Isso.
esqueci de falar do Spinnaker mesmo, que é uma vela para vento folgado. Todo mundo já viu foto de regata, aquela vela colorida, bonitona, não sabe qual é, mas sabe que é bonita, que é legal. Então, ela funciona bacana. Todo veleiro pode ter, desde que, como o Ed falou aqui, seja preparado. Então, um Spinnaker você vai precisar, principalmente de uma tripulação que
É que
saiba
saiba
usar
mexer.
esse negócio, de preferência uns dois ou três que tenham a mão, se puder ter o Kainan a bordo nessa hora, é muito bom. E para ter a Code Zero, a Jennifer, é indispensável, se não for indispensável, mas pelo menos muito desejável, um grupês que é para dar suporte, porque são velas que se abrem por fora de tudo. Quanto por fora, mais por fora de tudo, melhor. Então você consegue projetar ela. É. Diferença
Sim.
da Jennifer para a Code Zero principal é que enquanto o Spinnaker, o assimétrico, ele é feito mais do popa rasa até o través, mais ou menos, a Jennifer ela avança da alheta até quase uma orça. E a Code Zero, por ser mais achatada, ela consegue orçar até bem mais um pouquinho que uma orça apertada. Folgada, vai. Não chega a apertar, apertar, apertar. Algumas mais modernas até podem. Mas as Code Zeros, elas salvaram os catamarãs, né? Porque hoje eles velejam
Sim,
graças
porque
a isso.
velejam, de Code Zero.
Vamos apanhar. A gente está indo para o final aqui. Eu queria, primeiro, mais uma vez, agradecer ao Ed. Aí eu vou dar o presentinho aqui para o Ed. Mais um
Opa,
boné Cusco
mais um.
Baldoso, ele tem poucos.
Não, não é mais um. Esse aqui tá escrito
É,
Cusco
Cusco
Baldoso atrás. O
Baldoso,
meu
é. O
não
pessoal que foi para a
tinha.
Croácia com a gente ano passado, esse ano,
Bom.
recebeu um, mas não tem o Cusco Baldoso. Lembre-se, temos mais uma cabine disponível, vocês podem velejar com o Ed, comigo,
Bora.
com o Daniel, com a galera, com o Renato Pardo, na nossa flotilha Cusco Baldoso na Croácia, de 4 a 11 de maio. Dá tempo, temos só mais uma, já tem 25 pessoas fechadas, só falta mais um.
Uma cabine.
Tem uma cabine que você pode pagar uma, mas leva duas pessoas, não tem problema. Pode ser, né? A gente pode até
Exatamente.
substituir no meio do caminho, acontece às vezes.
Acontece,
Acontece,
temos histórias.
não entrega. E aí a dica de livro, eu não vou ler o livro aqui. O Ed não conhece, eu vou emprestar para ele
É, esse
aqui.
eu não
Esse
conheço.
daqui é do Sir Patrick O'Brien, O Butim da Guerra. É emprestado, pode ler à vontade. Eu
Não, eu devolvo livros porque
sei, eu sei, eu sei. Esse daí ele inspirou, é uma série de livros que inspirou o filme Mestre dos Mares, que é o meu filme
que é
favorito,
demais,
né?
é
E
sensacional.
aí tem aí os personagens, quem viu o filme Mestre dos Mares
Bom.
vai encontrar o Jack Lucky, que é
Ah,
o
o
Jack Sortudo, o capitão, tem o um médico amigo dele, e eles vivem histórias, não é a mesma história do filme Mestre dos Mares, tem o livro que deu origem ao
Da
filme, que é O
perseguição, né,
Lado
pro
Lado Mais
lado mais
Distante do
distante do
Mundo.
mundo, é.
Tem esse livro, é uma série de 20 livros em português, nós só temos
Caramba.
ainda seis, né? Tem mais que o Crepúsculo, eu acho. Não sei
Deve
quantos o
ter, não
Crepúsculo
sei
tem.
também, mas deve
Eu falei isso só para parecer engraçadinho. Mas
ter.
é uma série bem legal e fala sobre esses barcos grandes, sobre esses tall ships. e eles colocados na guerra. Então é bem bacana que você tá. Você, ainda a gente que veleja, fica mais legal ainda porque a gente entende um pouco melhor as manobras, né? Então ele
Sim.
não ataca porque ele não tem barlavento, e aí a gente sabe por que que o barlavento é importante, e assim vai. Então eu queria te agradecer. Obrigado, Ed, por ter topado estar presente com a gente
Não, eu que
aqui.
agradeço o convite.
Espero você mais vezes aqui
Sensacional.
para ajudar,
Voltarei.
principalmente com essa
Com
parte
certeza.
histórica, que você me ajuda bastante. Suas perguntas, ficou faltando o
Sim.
Eliana Dedinhos, mas aí a gente convida o
A
Ariel
gente
para vir
vem
aqui com a
no outro
gente
dia.
e você conta para ele o porquê dos dedinhos, né? E eu queria agradecer muito vocês que acompanham essa maluquice aqui. Nosso diretor Gustavão, obrigado. Gustavão, você é o cara. Se demorar agora para publicar, é por causa dele, porque eu levanto daqui, aí é com ele. Quando ele me manda o arquivo, eu subo rapidinho. Agora, né? Então não briguem mais comigo. Sigam a gente na arroba Cusco Baldoso, Instagram, no Academia Cusco Baldoso no YouTube. A gente também tem aqui o podcast Vamos no Pano Mesmo no seu agregador de podcast favorito. Eu não fiz script para isso, mas estamos melhorando, já estamos com o script com roteiro digitado. E muito obrigado, até a próxima. O próximo será o episódio 54. Só sei que gravaremos semana que vem às 4 horas. E entre os 54 e 55 faremos um ao vivo. Tomara que dê certo.
Então tá
Muito
aí, um
obrigado.
podcast de temática indefinida, mas que.
Não, é Bela Oceane.
Não, de
Agora aqui
tema
aspecto.
indefinido, mas de
Agora
temática
inverteu.
definitivamente de
Isso,
Vela
a
Oceânica,
periodicidade
exatamente.
agora é definida, mas a temática é de Vela Oceânica, mas não sei qual parte. Valeu!
E esse foi o episódio 53 de Vamos no Pano Mesmo. Tenho certeza que é o seu podcast favorito sobre vela oceânica, porque não sei se tem outro. Tem o Sonora, que fala um pouco sobre isso, é bem bom também, mas eu não sei se é só sobre vela oceânica mesmo. Mas enfim, isso não tem a menor importância. O importante é a companhia de vocês. Vivi, que está descendo a estrada agora, tome cuidado, venha para casa numa boa. Espero que não tenha comboio na rodovia dos imigrantes ou Anchieta. E vamos sempre no pano mesmo. Semana que vem tem mais. Bora lá no pano mesmo. Ah, importante! Eu reativei, tem um perfil no Instagram do podcast, que logo quando eu comecei eu fiz o podcast. É o arroba Vamos no Pano Mesmo. E eu tenho colocado uns cortes lá, quando eu comento de imagens eu coloco lá agora também, porque aí facilita para quem segue aqui. Então quem quiser é só seguir Vamos no Pano Mesmo, dá um salve lá. O perfil ainda é pequenininho, deixei ele parado um tempão, mas com o tempo ele vai crescendo e vai com, é uma forma da gente também interagir melhor. Obrigado e vamos sempre no pano mesmo.